Inquietações com Paulo Vieira de Castro e Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, novamente o Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Hoje, para além da Madalena e de mim próprio, temos a Isa Rodrigues. Olá às duas e olá também lá para casa.
Viva!
Olá, boa noite!
E então, é mais um Inquietações. Hoje vamos falar a propósito de um alfabeto, de uma escrita de luz que nos é trazida aqui pela Isa Rodrigues. Talvez fosse de começar exatamente por aí, ou seja, como é que isto acontece? Geralmente as pessoas que passam por este tipo de processo, digamos que caminham praticamente sempre através de algo que se chama um síndrome de despertar. Pode ser para qualquer assunto, pode ser para qualquer emoção, pode ser para qualquer habilidade. Como é que isso começou em si, Isa Rodrigues?
É realmente verdade, tudo começa pelo despertar, desde o nosso nascimento, não é? É o despertar para uma nova experiência, para uma nova vida. E a espiritualidade em si, no seu geral, é exatamente um despertar, faz parte da nossa experiência como experiência humana, como humanos que vimos à Terra experienciar, despertar exatamente a nossa parte espiritual. Todos nós somos um espírito na matéria e vimos experienciar uma fisicalidade e despertamos essa espiritualidade, esse nosso outro lado não físico. E tudo isto é um processo, tudo isto é um caminho. Todos nós vamos caminhando e despertando as nossas capacidades, sejam elas quais forem, e todas elas inserem-se num campo que é a nossa espiritualidade. Depois ou ingressamos por esse caminho da espiritualidade ou fazemos outras coisas que nos levam ao nosso despertar, que é no fundo também a nossa evolução como seres humanos, não é? Nós todos evoluímos na medida do nosso despertar, seja ele em que caminho for escolhido por nós. No que refere à minha parte, à minha espiritualidade, a este despertar de toda esta linguagem, tudo começou também, como qualquer outra pessoa, num processo de uma curiosidade que para mim começou a ser muito, muito intenso, saber o porquê de muitas coisas, a querer descobrir muitas outras coisas também a meu respeito. Embora eu venha de uma família também muito espiritualizada, uma mãe muito espiritualizada, o assunto da espiritualidade sempre fez parte da nossa vida, do nosso dia-a-dia, nada era estranho, todos os mundos não visíveis faziam parte da nossa vida, num acreditar e numa fé que existia muito no nosso seio familiar. O meu despertar neste campo mais direcionado à linguagem de luz e à escrita de luz deu-se mais recentemente na minha vida, já com 40 e muitos anos. E despertou muito naturalmente. Comecei por caminhar na minha individualidade, no meu caminho espiritual, que fui descobrindo coisas a meu respeito, fui entrando no meu mundo interno de forma a me encontrar, a me reencontrar, e na medida em que nós nos predispomos a caminhar, o caminho vai se abrindo, e a espiritualidade é um caminho exatamente igual a todos os outros. Na medida que caminhamos, o caminho vai se fazendo e vai se abrindo e vai se expandindo. E o que se passou comigo foi exatamente isso, foi todo um caminhar simples, numa entrega, e como eu costumo dar o exemplo de um funil, quanto maior é a entrada, quanto mais nós expandimos a entrada do funil, mais fluxo entra e mais chega até nós, e a luz e a nossa expansão é isto mesmo, quanto mais nós nos entregamos, mais acreditamos e mais percorremos o caminho, mais vamos contemplando, mais vamos assimilando, mais vamos abrindo para todo este mundo.
Mas isso de uma forma genérica. Em concreto, em relação a esta escrita de luz, este alfabeto é o quê? Como é que chegou a ele?
Foi muito interessante. Eu, quando era muito pequena, escrevia muito uma linguagem que, para mim, na minha infância, não é? Como criança que era, achava eu que era uma linguagem que só eu é que entendia e que eu podia escrever à vontade, que ninguém conseguia decifrar. Para mim, era uma linguagem estrangeira que só eu a entendia. E brincava muito com essa escrita. Depois, à medida que foi crescendo, acabei por deixar, pronto, porque realmente a idade também nos leva para outros interesses e para outras coisas, e achei que aquilo seria algo da minha infância e deixei. Depois, já no meu caminho espiritual, na minha busca espiritual, um dia chega até mim uma pequena mensagem a Irdin. Irdin também é uma escrita de luz, também é uma linguagem de luz. E eu, quando olho para aquela foto, eu disse: uau, eu, quando era pequena, eu escrevia esta escrita, eu fazia isto, será que eu ainda me lembro? E tudo começou assim. O que é certo é que peguei realmente num papel e numa caneta e comecei a escrever e voltei a escrever. E depois daí foi um processo, pronto, quanto mais escrevia, mais tinha vontade de escrever. Volto à conversa, quanto mais nós abrimos, mais expandimos, mais chega até nós, mais nos tornamos disponíveis para aquilo que chega de o que nós chamamos do outro lado, não é? Que não é do outro lado, mas pronto, que também está, faz parte de nós próprios. E tudo isto depois começou a desenvolver naturalmente, da escrita aos desenhos, e depois dos desenhos à linguagem, e tudo foi um caminho que foi chegando naturalmente.
Mas diga-nos uma coisa que eu penso que toda a gente está com curiosidade de saber. Quando diz que lhe chegou uma mensagem em Irdin, curiosamente eu tenho um livro que nunca li, mas que tem a ver com a luz e que refere exatamente a essa palavra. Estava a ver se eu encontrava aqui nas prateleiras, mas está um bocado confuso, mas depois eu vou voltar a ele.
Uhum.
Ou seja, finalmente parece que descobri, é um livro de capa cor-de-rosa e que de facto tem essas duas palavras. Não me lembro exatamente em contexto é que ou me deram ou qualquer coisa, não sei, mas continuando, estamos perante uma linguagem que chegou até si, portanto é uma linguagem que não é sua, não foi inventada por si, que é de algum modo manipulada por outras pessoas. Que outras pessoas são essas? Conhece mais pessoas que têm essa proximidade a esta linguagem de luz?
É assim, a linguagem de luz é de todos nós, não é exclusivo de ninguém. A linguagem de luz é a linguagem das nossas almas, é a linguagem de todos nós quando não estamos a experienciar um corpo físico na Terra. A experiência Terra traz-nos a uma dimensão, a uma vibração energética que nos, para que possamos vivenciar a experiência, nos traz no esquecimento de quem somos na nossa plenitude da nossa essência. E a linguagem de luz é a linguagem que todos nós, sem exceção, falamos quando não estamos a experienciar a fisicalidade. É uma linguagem da nossa alma, é a linguagem de tudo.
É engraçado estar a dizer isso porque, pronto, de algum modo, para a nossa conversa, eu fui procurar coisas sobre si, fui ao Facebook,
uhum,
e vi os seus desenhos e vi aquilo que ele estava escrito e pensei, eu conheço isto, eu já vi isto em qualquer sítio.
Pronto. E é verdade, Paulo, é assim, todos nós, sem exceção, temos em nós, na nossa essência, este registro. Desperta ou não em nós, na medida do nosso caminho percorrido. Portanto, há que esclarecer que isto não é algo que chega a alguém especial ou a alguém diferente, de todo. Todos nós temos a capacidade de despertar a nossa linguagem primordial. Quando nós percorremos o caminho e nos abrimos a essa experiência, ela chega até nós, de Sim. tal forma que quando visualizou essa escrita, quando ouviu essa linguagem, o seu coração identificou essa linguagem, de algum modo reconheceu esse som, não
Sim,
é?
Sim, eu não tenho qualquer habilidade para a psíquica, nunca vi nada, nunca senti nada, mas desde os 13 anos que me interesso por estes assuntos e estudo profundamente. Uhum. Portanto, não sou, digamos que apesar de nunca ter visto nada, não sou um mero curioso.
Mas é assim,
Mas é engraçado, porque o Chomsky, que é uma pessoa muito conhecida nos últimos anos, já tem muita idade, nos últimos anos pelo seu ativismo político, na defesa dos direitos humanos, portanto ele deixou de ser conhecido por aquilo que originalmente o tornou mais popular, que era a questão relacionada com a linguagem, em especial com a semiótica, e o Chomsky há muitos anos defendia uma ideia que toda a gente achava uma coisa estúpida, mas não é. Ele dizia assim: a criança quando nasce traz em si todas as linguagens do mundo, ele sabe todas as línguas.
Sem dúvida.
Depois, conforme a sua vivência, ele faz uma escolha até os 4 anos, ou seja, ele até os 4 anos, de uma forma ainda que inconsciente, ele vai escolher a linguagem em que se expressa, naturalmente que tem a ver com o contexto cultural, e isso é fácil de perceber. Portanto, aquilo que acaba de dizer, embora de uma forma mais estruturada naquilo que será a nossa… as nossas várias camadas, não é? Nós somos várias, nós somos polipsíquicos e para além disso temos vários níveis de energia e somos vários tipos de realidade, desde os pensamentos até aquilo que nós próprios não sabemos que sentimos e que pensamos. Portanto, isto só para lhe dizer que, de algum modo, a própria engenharia das ideias e da linguagem já terá lá atrás passado por aí, embora não tenha colhido grande atenção. Eu fixei sempre esta ideia de que, de facto, a criança até aos 4 anos detinha todas as linguagens do mundo. Quando se diz do mundo, diz todas as vidas, antes desta e das próximas e entre vidas e por aí fora. Pronto. Também há uma outra questão que pode ser interessante aqui nós debatermos, porque nós também estamos aqui a falar de uma espécie de uma terapia, não é? Nós falamos de um alfabeto, falamos de uma linguagem, portanto, indo para além, eu também escutei um conjunto de sons, porque as palavras são essencialmente vibração, são essencialmente sons.
Tudo e nessa é vibração.
Isso. E nessa perspectiva eu defendo há muitos anos que a missa nunca deveria ter sido deixada de ser, nunca deveria ter deixado de ser dada na linguagem, no aramaico, ou até…
Uma energia diferente.
Sim, porque esta ideia de que o padre chega ali e que, do ponto de vista espiritual, tem algum valor aquilo que é dito numa forma muito aproximada ao que é a nossa realidade atual, portanto, neste plano de que nós estamos aqui a expressar-nos, tira todo o sentido ao ato religioso na perspectiva espiritual. Mas isso é uma concepção minha e tenho a ideia que lá atrás isso terá sido estudado, terá sido entendido e, portanto, acredito que de hoje para amanhã todos os cultos religiosos voltarão a ser dados no linguajar original. Portanto, é uma crença que eu tenho, mas eu não sou religioso, portanto não. Portanto, isto dizia eu, para além de ser um conjunto de símbolos com significado e significantes, também se traduz num conjunto de sons articulados, portanto numa vibração, e tudo de facto é vibração. Mas indo um pouco mais além, também estamos a falar de uma terapia.
Sim.
Portanto, sendo vibração… É perfeitamente compreensível para nós que estamos dentro destes assuntos como é que a terapia funciona, mas para aquelas pessoas que estão em casa e não fazem nem ideia, claro, se calhar se pudéssemos esclarecer um pouco mais, penso que seria congruente e agradecia-lhe que o fizesse. Obrigado.
Isso. Claro que sim. E é uma terapia fundamental a todos nós, porque esta e qualquer outra que envolva sons, que envolva todo este tipo de vibração, porque todos nós somos energia, os nossos corpos são energia, mas tudo o que existe é energia, e tudo o que existe vibra numa determinada frequência, e quando se emitem os sons da linguagem de luz, e estamos a referir-nos neste caso à linguagem de luz, a vibração deste som vibra ao nível da nossa célula, ao nível do núcleo das nossas células, e isto faz com que a célula vibre, se expanda e receba no seu núcleo esta energia. Como esta energia chega até nós de frequências vibracionais específicas e elevadas, isto traz até nós, ao nosso campo energético e inclusive ao nosso corpo físico e às nossas células, uma energia mais qualificada e de elevada vibração. Quando nas terapias, no caso das minhas terapias, independentemente de toda a informação que possa ser passada, que é sempre passada, tudo o que é necessário na altura ser dito e ser transmitido, é falada também linguagem de luz para exatamente para vibrar este som primordial das nossas almas, ao nível da nossa fisicalidade, porque esta energia toda, quando é verbalizada nesta linguagem, ela traz-nos desde a nossa essência, desde os nossos, dos nossos corpos de energia mais elevada, traz-nos todos os nossos códigos de luz, todas as nossas informações de seres multidimensionais que somos, e tudo isso desce como em túneis de luz, em feixes de luz, através dessas vibrações de som, descem até ao nosso corpo para serem integradas em nós. E tudo isto, como é entendido ao nível da célula, como é entendido ao nível do nosso coração e da nossa energia e não da nossa mente humana, tudo é integrado a partir da nossa essência e dentro do nosso registro como seres, essência e seres divinos que somos e não só seres físicos. Portanto, a importância de todo este som é imensa porque fala ao nível da nossa essência. Tudo vem desde a nossa essência até nós, através dessas vibrações.
Sim, isso até no plano mais denso, digamos assim, uhum. Isso é visível, há pessoas que têm uma voz que de facto…
Exatamente.
Só através da voz até são grandes líderes,
exatamente.
Aliás, isso é ensaiado inclusive na política… para o bem e para o mal, não é? Já desde os anos 30 do século passado que isso vem a ser testado e tudo de facto tem uma vibração e nós estamos digamos numa dimensão muito densa dessa vibração, uhum, e por isso é que não vemos o restante, portanto nós só somos capazes de ver muito pouco, inclusive nós não vemos ondas que sabemos que existem.
É esse o desafio.
Basta vermos que nós estamos a comunicar, eu estou a fazê-lo através do Wi-Fi e chego a algum lado e isso faço através de ondas, e quando falamos ao telefone e mesmo quando falamos não se vê o que eu estou a dizer, ouve-se o que eu estou a dizer, não é?
Claro,
portanto,
claro.
Isso é facilmente compreensível, é uma questão de densidade, mais ou menos de densidade. Portanto, já falamos aqui de um alfabeto, de uma escrita, também de sons, da fala, e é muito interessante, ver isso, porque trata-se de um conjunto de palavras, que têm uma musicalidade. Eu notei que eram palavras muito… Havia muita suavidade na forma como se dizia, embora a intensidade fosse constante, mas na forma como se dizia notava-se claramente que independentemente daquilo que se estava a proferir, que a mensagem era de grande tranquilidade, de grande serenidade, não é? Até podemos falar de uma harmonia, harmonia. Eu vou-te colocar uma pergunta, de facto pode não ser muito interessante para mim ou para si, mas para as pessoas que estão em casa a ouvir, pode ser importante, que tem a ver com o quê? Estava eu aqui a falar a propósito daquilo que nós não somos capazes de ver, mas nós sabemos, pelo menos os três que aqui estamos e metade das pessoas que estão em casa têm essa consciência, nós sabemos que há pessoas que são capazes de ouvir para além daquilo que é dito. E a questão que o dito, que é experienciado através da linguagem comum dos humanos, e quando digo para além do que é dito é de formas muito, muito diversas, todos nós já captamos informação que não sabemos de onde vem, em especial quando experimentamos a questão, por exemplo, da intuição, e às vezes intuímos determinadas circunstâncias para as quais nunca imaginamos que seria possível, e assim é que se vai evoluindo e assim o conhecimento vai aumentando. Aliás, eu conheço dois aspectos fundamentais. Por um lado, penso que foi a Marie Curie, quando se deitou, não fazia a menor ideia da descoberta que ia fazer no dia a seguir, portanto são coisas que lhe aconteceram, e do mesmo modo aconteceu para essa história, porque eu vivi na primeira pessoa aqui há uns anos na Gulbenkian, houve um encontro onde estava presente um dos indivíduos que descobriu o DNA. Descobriu a codificação, digamos assim, e ele dizia exatamente isto, que era: quando me encontrei com fulano, nenhum de nós fazia a menor ideia do que é que íamos conversar e o que íamos descobrir. Portanto, para dizer o quê? Para dizer que há informação, aliás o Jung falava nisso, não é? Ele falava de um sincronismo, onde de facto por vezes nós conseguimos aceder à informação que está noutros níveis da consciência e a partir daí vamos trazendo aquilo que consideramos a capacidade de evoluir. Isto para te fazer uma pergunta muito, muito simples. Isa, eventualmente poderá haver mais do que eu, a Madalena, isso é manifesta em quê? Em luz, em imagens, em sons? Eu estou a perguntar se sim, se não e de que forma, em caso positivo.
No meu caso é não. Eu, na minha espiritualidade, não vejo qualquer imagem, não ouço qualquer som, não utilizo nenhum dos meus sentidos físicos, dos meus 5 sentidos físicos. Agradeço-lhe, Paulo, ter feito esta pergunta. É de extrema importância falar-se sobre isto. A espiritualidade não tem um padrão a ser seguido. A espiritualidade nasce ou desperta em cada um de nós na medida da necessidade e das capacidades que nós escolhemos trazer nesta experiência. No meu caso, todo o meu trabalho é feito unicamente através do meu sentir. Eu sinto, eu deixo fluir a energia e através dessa energia que eu sinto, que para mim é uma energia de um amor que eu não sei explicar, e eu deixo fluir a caneta para escrever, eu deixo fluir os lápis de cor para desenhar, eu deixo fluir o som através do meu aparelho, da minha voz, deixo fluir aquilo que chega à minha intuição, aquilo que chega ao meu coração. Mas não utilizo, não tenho os meus sensores físicos, nem na visualização, na clarividência, como é chamado na espiritualidade, nem na clariaudiência. Não tenho essas minhas capacidades despertas. E é bom dizer-se que não é o facto de, ou não é exclusivo de ninguém, que só aqueles que veem a imagem, só aqueles que ouvem o som e a mensagem que lhes é transmitida através dos mestres, ou dos anjos, ou dos seres de luz, que estão o que nós chamamos do outro lado, não físico, que são os únicos que têm capacidades e que despertaram. Não, isso não é de todo, não é único. Nós podemos comunicar com todas essas energias através do nosso sentir. Porque nem todos nós temos a capacidade de ver ou de ouvir, mas todos nós temos a capacidade de sentir. No meu caso, eu não tenho clarividência nem clariaudiência e não deixo de fazer o meu percurso através do meu sentir e da expansão do meu sentir, de uma entrega só.
Isso é muito interessante, porque eu dizia inicialmente que nunca vi nada, nem nunca ouvi nada.
Mas sente com certeza. E muito. E muito.
Bom. E é engraçado que isto para a maior parte das pessoas é impeditivo, inclusivamente, que se fale nos assuntos, que é uma Exato. Coisa curiosa, não é? E há aqui uma certa ideia que as pessoas, em especial aquelas que acabam por chegar a estes assuntos, até coisas muito simples, ou Reiki por aí fora, acabaram de chegar e já se sentem pessoas tocadas por uma certa iluminação. E de facto eu penso que isso, embora seja um processo que pode ser útil para essas pessoas, não é? Uhum. Eu penso que isso traz alguma desconfiança para os outros, não é? Porque de facto a espiritualidade é qualquer coisa, eu costumo dizer, é um bocado como a vida, nada é sem esforço, nada é sem esforço. E quanto é mais o seja, obriga-nos a uma certa prática de procura, de busca, não é? Uhum. De atenção, de estar atentos a qualquer coisa que não se sabe interpretar. O que não quer dizer, atenção, eu quando digo não tenho momentos em que eu sinto que de facto existe qualquer coisa para mim próprio. Basta eu ser lá com os produtores, não é? E é isso, no fundo, uma instância da consciência, portanto, uma instância subjetiva, que está para além daquilo que é o meu próprio entendimento, mas que eu reconheço que ela existe, porque sou capaz de falar comigo próprio, de outro modo isso é complicado, acho eu. E é importante falar sobre isso porque eu recordo-me quando comecei.
Entretanto, o Paulo Vieira de Castro ficou sem som, ficou sem rede e perdemos-lo. Vamos esperar um pouquinho a ver se ele consegue voltar. Oh, Isa, vamos aproveitar enquanto Paulo vai voltar a entrar em linha, para nos falares. Eu sei que tu tens dois livros lindos, maravilhosos, com desenhos.
Verdade.
Uma pessoa fica deliciada a olhar para eles. Diz-me lá, como é que chegaste aí? Como é que ganhaste coragem para publicar um livro? Dois?
Ganhar coragem, diz muito bem, Madá. Foi realmente também mais um dos meus processos internos. O meu primeiro livro saiu da gaveta, saiu para o mundo, com a força de dois grandes amigos, dois que eu chamo os dois grandes anjos que apareceram na minha caminhada, que foram dois amigos que fazem também o seu trabalho espiritual e que são conhecidos muito de muita gente, graças a Deus, também fazem um trabalho maravilhoso. Que um dia viram os meus desenhos, que eu na altura já tinha umas largas centenas de desenhos, e eles acharam por bem que eu tinha que expor e tinha que publicar tudo isso e tinha que pôr tudo isso no mundo. E então insistiram comigo, abriram a página do Facebook e eu comecei na realidade a colocar todos os meus desenhos no Facebook e a contactar. E um dia, mais uma coincidência, não é? Que o universo tem estes fluxos e estas ondas de coincidências nas nossas vidas. Fomos fazer um trabalho, uma das nossas sintonizações, eu e a Carlota, a um espaço que fazia eventos, e por coincidência quem geria esse espaço era uma editora, que era a editora Mahatma. E a conversa gerou-se por aí. Eu disse que tinha muitos, que tinha já um livro escrito, tinha muitos materiais. Ela ficou interessadíssima, quis vir, eu levei-lhe o livro, levei-lhe os desenhos e pronto, e foi assim, tudo tão rapidamente, não deu muito para pensar, portanto o meu medo não teve muito tempo para tomar conta de mim. E pronto, e foi assim. Em pouco menos de um ano surgiu-me o segundo livro, o Escrita 2, porque eu já tinha imenso material comigo, eu tinha imensos desenhos comigo, imensas mensagens relativas aos desenhos e tinha muita coisa já guardada, portanto também foi um processo relativamente rápido no que respeita a entregar os livros à editora. E pronto, e foi assim que surgiu. Foi muito simples, tudo é muito simples. Tudo flui numa simplicidade muito, muito grande.
Sim. Eu fiquei surpreendida quando peguei no primeiro livro, no teu livro, e eu pensei que ia só encontrar desenhos, as tuas mandalas, os teus desenhos, mas fiquei muito surpreendida porque tem textos belíssimos, tem muita informação, não são só desenhos, tem muita, muita, muita informação também.
Tem muita informação, embora toda essa informação foi cuidadosamente também selecionada, porque há que ir chegando na medida de ser toda a situação e toda a informação ser assimilada com compreensão e não com que gere dúvida ou que gere medo ou que gere insegurança, porque são mundos diferentes. Isto era todo um trabalho que na época, na altura em que eu publiquei o livro, não era muito conhecido. Agora já as coisas estão, felizmente, a linguagem de luz e a escrita de luz está a despertar imenso em muitos seres e por toda a humanidade, por todo o planeta, graças a Deus. Mas naquela altura não era muito comum ver-se um livro desta forma, com este tipo de informação, com este tipo de desenhos ou de escrita. E portanto tudo teve que ser também feito de forma que a informação chegasse, mas chegasse com tranquilidade aos corações de todos aqueles que fossem contactar com este trabalho. Mas sim, chegou muita informação, todos aqueles desenhos, para além de toda a informação que é escrita em português e que é traduzida, todos eles também nos levam a viagens infinitas. Podemos obter também nesses desenhos, conforme tu tão bem sabes, outro tipo de informação e aprofundar mais a informação que já lá está, porque todos esses desenhos são mundos sem fim, são autoestradas, digamos assim, são túneis de luz sem fim que nos levam a viagens multidimensionais e a tocar mundos infinitos com informações infinitas também.
Eu sei também que tu tens um canal no YouTube onde nós conseguimos encontrar algumas das tuas meditações, algumas das tuas mensagens.
Sim, foi outro desafio também. Também achei que já não era suficiente a imagem no Facebook, não é? A fotografia, a escrita, a tradução, a mensagem. O som, quando me chegou a linguagem de luz verbalizada, senti necessidade de transmitir esse som, perdão, para que ele tocasse cada vez mais corações. E então abri realmente esse canal no YouTube, é Isa Rodrigues, ou Isa Escrito de Luz, ou Isa Rodrigues, chegam ao meu canal, tem fotografias minhas, é fácil de identificar, e a linguagem de luz, todos eles estão identificados com linguagem de luz. E achei que realmente partilhar de todo este trabalho através do som, que é tão importante desde sempre, mas hoje em dia mais do que nunca o som é considerado a cura da nova era, não é? E então toda esta expressão desta vibração, de toda esta nossa linguagem do amor, esta linguagem das nossas essências e das nossas almas, era fundamental ser ouvida por cada vez mais seres que estão a despertar, que estão a tentar reencontrar-se, e este som leva-nos a esse reencontro connosco.
Sim, eu confesso que já participei em alguns trabalhos com a Isa Rodrigues, e há uma coisa que ela faz que nós também não estamos à espera que eu faça, que é cantar. E quando ela começa a cantar e saem aquelas vogais de uma maneira incrível, a maior parte das pessoas abre os olhos e pergunta assim: quem é que está a fazer este, de onde é que vem este som? E é a Isa a cantar. Portanto, realmente é espetacular, é incrível.
Gratidão.
Paulo, tu estás muito calado, conta lá.
Não, estávamos a ouvir, estava aqui a pensar uma série de coisas. Em primeiro lugar, a propósito daquilo que é o conhecimento milenar, do que é ancestral em nós, e nós sabemos que a primeira referência que há ao mundo, a esta dimensão, neste plano em que estamos, terá surgido através do som, não é?
Uhum.
Nós ouvimos falar disto desde o tempo dos hindus, lá 3, 4 mil anos atrás, que há esta ideia de que o mundo nasceu de um som. Há não é? Que nós geralmente julgamos que é uma coisa de budista, mas não é, porque o budismo é uma coisa recente, apesar de haver muitos budismos, o budismo é uma coisa, é mesmo muito recente. Na perspectiva do que é o conhecimento do mundo e da forma como podemos integrar noutras dimensões. Portanto, a Isa não está, de algum modo, a não fazer outra coisa que cumprir aquilo que se julga que terá sido o início da matéria e que, de facto, terá começado com um som. A ciência lançou esta nova pista, que terá sido com o Big Bang, não é? Com a expansão do espaço, mas de qualquer forma não, nada nasce, nada cresce sem de algum modo interferir em todas as dimensões daquilo que é a sua própria realidade. E o som para nós é fundamental, todos nós estamos muito ligados ao som. Não é o nosso registro mais ancestral, de facto não é, mais reptilário, esse não é de facto o som, ao contrário das que as pessoas imaginam, é o olfato, é isso que se julga que está mais ligado ao, ao seu ancestral, mas o som de facto é extremamente importante e interfere em nós de uma maneira absolutamente pronunciada. Esse era um pensamento, enquanto vocês estavam a falar, foi um pensamento que me passou pela cabeça e que de algum modo consubstancia e que disse realmente que aquilo que a Isa Rodrigues afirma é um conhecimento, um convencimento, uma crença já ancestral em nós. E depois também estava aqui a pensar outras coisas, mas eu de facto não tive tempo para preparar isto com a Madalena, só ter-lhe perguntado se, é uma coisa simples, tão simples quanto esta, eu não queria ser inconveniente e compreendo perfeitamente se de facto o que estou a ser, e peço desculpa desde já. Se eu tivesse tido outro tempo para preparar isto com a Madalena, eu teria perguntado à Madalena: olha, Madalena, achas que a Isa poderá dar, pode-nos dar 30 segundos daquilo que são os sons que vamos falar? Mas de facto eu não falei isso com a Madalena, mas posso lhe perguntar agora: o que é que achas, Madalena?
Eu já estava aqui há imenso tempo para pedir à Isa se ela não tinha nenhuma mensagem para nos passar.
Farei isso com todo o amor do meu coração, farei com certeza que vos transmitirei uma mensagem com toda a certeza. Não posso garantir que sejam 30 segundos, porque entretanto há aquela desfaçatez de tempo e espaço que se perde um bocadinho quando se comunica com estas energias. Mas falo-ei com todo o carinho, com todo o amor, com toda a entrega.
Força então.
Ok. Arahei nikinia mahadorokei matai neshei okumasharni ismaieni koye. Saudamo-vos nesta paz e neste amor que vos unifica. Araha nei nikini oru ara ramahedere kei naata yoshoita. A todos aqueles que estamos agora a tocar com esta vibração, sintam, escutam, entendam através do vosso coração. E na hadere kei nikimiata, mara nuko shai ni, niara mahodere kei matanei, neshake maiotai, meiara hadere shaneieta. Sintam esta vibração e este som muito para além da vossa fisicalidade, pois todos e cada um de vós são muito mais do que um simples corpo físico que experiencia. Arahadere nei niki maya, nei nioro maya tashei, nahei na yekotai, imono arahadere neshei. Anai shirio toi, mahanderei, mahadere kei osha. Sintam-se envoltos em toda esta energia. É a energia do amor, do vosso amor, do amor de cada um dos vossos corações imensos. Arahei nikima yata, mahei anahei tikimia. Nosho e Maieita. Sintam o nosso abraço, sintam a unificação de toda esta luz, pois a luz é uma só, existe igual em todos e para todos. Arai nikimiata, ismae niko yeshiara, hadrenei kaiasha, inoinaita. E no chá e na raderei, ashirei, ashirimaye.
Obrigado, Isa Rodrigues.
Gratidão.
Eu antes de passar à Madalena para encerrar o programa, queria lhe agradecer, foi um imenso prazer conhecê-la. Estamos no inquietações porque há sempre alguma coisa que está para acontecer e de facto assim é. Hoje tivemos aqui esta surpresa, também falamos sobre um aspecto que é ainda muito desconhecido da maior parte das pessoas, que são todas estas linguagens de luz. Obrigado, Isa. Vou passar então à Madalena para encerrar mais este inquietações. Muito obrigado.
Gratidão, Paulo, gratidão.
Obrigada, Isa. Foi um prazer ter-te aqui connosco. É sempre um prazer estar contigo. Obrigada a todos por terem estado connosco. Foi o Inquietações. Até à próxima.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.